Sob a proteção de Deus, havendo no legal, declaro aberta a presente sessão ordinária, dia 14/5/2020. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 19/20 da sessão ordinária do dia 13/5/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h06. Do dia 13 de maio de 2020. No plenário, Arthur Margalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente em exercício declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário. Almiro Francisco Gomes, Miro Baik, segundo secretário. Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário. Acinemar Gonçalves da Costa, Nema. Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filhos, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedi Vicente, Benete Ribas, Joelson Vaz Santiago, Joel Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, Roberta Brito Schwarz Fungueto e o Ene Patrick de Souza. O vereador Clayton Dantas Dias Seguinho, presidente, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, dia 12/5/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações. Número 885-886-887-888-889-890-20, de autoria do vereador Nema. Número 692, 693 e 694/20, do vereador Miro Baikes. Número 801-802-803/20, do vereador Netinho Lacerda. Número 783-784-785/20, do vereador Bruno Araújo. Número 902-903-904-905-906/20, do vereador Carlinho da Vila. Número 923-924-925-926 e 927, do vereador Seguinho. Número 876-877-878-879/20, do vereador Domingos Filho. Número 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, do vereador Mundim. Número 635-636-637-758 e 759/20, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 735-736-737/20, do vereador Genedi Ribas. Número 750-751-752-753/20, do vereador Joel Trovão. Número 945-946-947/20, do vereador Luciano Martins. Número 847/20, do vereador Macarrão. E número 716-717-718/20, do vereador professor Rafael. A indicação 719/20 do professor Rafael foi retirada a pedido do autor. Matéria em discussão e votação únicas. Requerimento. Número 16/20, de autoria de dois membros da Comissão de Saúde e Assistência Social, vereadores Roberta Brito e Gênesis de Ribas, requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, informações sobre contratações feitas mediante o processo de dispensa de licitação. Essa matéria foi incluída durante a sessão. O requerimento foi discutido, porém não houve votação. A proposição será encaminhada ao prefeito municipal. Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Foram votados em blocos e aprovado por 15 votos favoráveis. Uma ausência, vereador Seguim. Os seguintes projetos. PLC 8/20, que altera o dispositivo de lei complementar número 003 de 30 de dezembro de 2009, que institui o Código Tributário do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Na forma que especifica a PL 6/20, que acrescenta dispositivo legal na lei número 512 de 20 de dezembro de 2018, que institui o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo e da área do entorno do Cinturão Verde de Proteção e Zona de Amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências, na forma que especifica. A PL 7/20, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dar outras providências. O vereador Eduardinho de Paiva não participou das votações, pois presidiu a sessão. Tema livre, às 19h48, oradores inscritos, vereadores. Bruno Araújo, Roberta Brito, Mundim, professor Rafael, Nema, Genedir Ribas, Joel Trovão, Domingos Filho, Carlinho da Vila, Jurandir Oliveira, Eduardinho de Paiva, Miro Bikes e Netinho Lacerda. Explicação pessoal, às 20h41, não houve manifestação, áudio e vídeo das sessões na ata eletrônica, número 19/20, CD e DVD, e do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrada os trabalhos às 20h41, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de maio de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 14/5/2020, expediente. Matérias a serem lidas. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema. Indicação número 891/20. Colocar torre de telefone celular da operadora Vivo no projeto de assentamento /1. Indicação número 892/20. Construir quadra de esporte coberta na Escola Municipal, projeto de assentamento São Francisco de Assis. Indicação número 912/20. Realizar patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento Vale da Esperança. Indicação número 913/20. Realizar patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento Virgilândia. Indicação número 914/20. Realizar patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento Morrinhos. Indicação número 915/20, realizar patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento São Francisco. Indicações do vereador Miro Bikes. Indicação número 695/20, fazer revisão de lâmpadas instaladas na frente do Hospital Municipal de Formosa. Indicação número 696/20, fazer revisão de lâmpadas do estacionamento do Hospital Municipal de Formosa. Indicação número 697/20, fazer manutenção da quadra de esporte da Escola Municipal Isaíra Machado Freitas Camargo. Indicação número 699/20, fazer limpeza da Rua 3 na quadra 15, lote 20, no bairro Parque das Laranjeiras. Indicação vereador Netinho Lacerda. Indicação número 804/20, disponibilizar à população de formosense descontos no IPTU, Imposto Predial Território Urbano para os imóveis com captação e reuso de água. Indicação número 805/20, realizar poda de árvores do pátio do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Vaz da Costa, bairro Lagoa dos Santos. Indicação número 806/20, divulgar o link do programa Nota Fiscal Goiana, onde a população cadastra o CPF para obter desconto no IPVA, bem como participar de sorteio que beneficia entidades sociais no município. Indicação 807/20, cumprir a lei número 121/13, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Formosa. Vereador Bruno Araújo, indicação 786/20, regularizar a coleta de lixo em todo o bairro Chácaras Abreu. Indicação número 787/20, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 3A, bairro Parque Vila Verde. Indicação número 788/20, construir unidade básica de saúde no bairro Chácaras Abreu. Vereador Carlinho da Vila, indicação número 908/20, intensificar a divulgação de vacinação contra a gripe H1N1 na cidade de Formosa e seus respectivos distritos. Indicação número 909/20, realizar a revitalização da faixa de pedestre situada em frente ao restaurante Casarão, na rua José Viana Lobo, bairro Centro. Indicação número 910/20, fazer a operação junto aos donos de comércio no ramo de ferro velhos para a retirada de carcaça de veículo das calçadas ou pistas de rolamento. Indicação número 911/20, fazer a limpeza geral em torno da unidade básica de saúde do bairro Parque Vila Verde. Indicação número 979/20, revitalizar o parquinho infantil localizado ao lado do campo de futebol gramado, bairro Parque Vila Verde. Indicação do vereador Ceguinho, indicação número 928/20, fazer limpeza geral na rua 8 do bairro Vila Vicentina. Indicação número 929/20, fazer fiscalização mais rígida em relação às linhas com cerol. Indicação número 930/20, realizar aplicação das vacinas de gripe no projeto de assentamento São Vicente. Indicação número 931/20, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 8, bairro Vila Vicentina. Indicação do vereador Domingos Filho, indicação número 400/20, fazer operação tapa-buracos na rua Paracatu, do bairro São Benedito. Indicação número 404/20, fazer operação tapa-buracos na rua 18, no bairro São Benedito. Indicação 411/20, fazer operação tapa-buracos na rua 6, do bairro São Benedito. Indicação número 999/20, fazer operação tapa-buracos na rua 2, do bairro Parque Lago. Indicações do vereador Mundim. Indicação número 1006/20, fazer operação tapa-buraco na rua 13, do bairro São Benedito. Indicação número 1007/20, fazer operação tapa-buraco na rua 17, bairro São Benedito. Indicação 1008/20, fazer operação tapa-buraco na rua 16, bairro São Benedito. Indicação número 1009/20, fazer operação tapa-buraco na rua 14, bairro São Benedito. Indicação número 1010, fazer operação tapa-buraco na rua 15, bairro São Benedito. Indicação 1011/20, fazer operação tapa-buraco na rua 1 do bairro São Benedito. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 760/20, fazer manutenção da iluminação pública e reforma do cemitério da Formosinha, Formosa, Goiás. Indicação número 761/20, fazer operação tapa-buracos e lama asfáltica na Avenida Parque, em toda a sua extensão, bairro Vila Verde, Formosa, Goiás. Indicação número 762/20, fazer manutenção da iluminação pública na rua Eduardo José de Paiva, bairro Jardim, Califórnia, em toda a sua extensão, Formosa, Goiás. Indicação número 763/20, fazer operação tapa-buracos na rua 2 do bairro Formosinha, em toda a sua extensão. Indicação 764/20, fazer capina e limpeza na rua 15, no Parque União. Indicação número 997/20, realizar mutirão de limpeza de combate à dengue com apoio à Secretaria de Saúde, com a parceria da Secretaria de Transporte do Distrito JK. Indicação do vereador Genedir Ribas, indicação 856/20, regularizar a área do CRISA junto ao cartório de registro de imóveis e providenciar titularização das residências dos ex-funcionários da antiga AGTOP CRISA, área situada entre as ruas 10 e 11 do bairro Jardim Oliveira. Indicação número 858/20, colocar manilhas de retorno na rua 9 com a Avenida Central no bairro Parque Lago. Indicações do vereador Joel Strovão. Indicação número 746/20, colocar a torre de telefone celular da operadora Vivo no projeto de assentamento Barra Verde. Indicação 747/20, terminar a construção da academia abandonada no bairro Lagoa dos Santos e reaproveitar a reforma para colocar outro órgão municipal no local. Indicação 754/20, instalar câmeras de monitoramento na Escola Municipal Ana Balduino Chaves, bairro Parque Laguna 2. Indicação 755/20, instalar câmeras de monitoramento na Escola Municipal Lúcia Saad Batista. Indicação do vereador Luciano Martins. Indicação número 948/20, construir quebra-molas na Avenida Principal, próximo ao Quero Gás, Distrito do Bezerra. Indicação do vereador Macarrão, indicação 848/20, criar e colocar em funcionamento o canil de adoção. Indicação número 938/20, fazer a campanha constante de conscientização à população formosense em relação ao desperdício de água. Indicações do vereador professor Rafael, indicação número 720/20, instalar lixeiras na rua Visconde Porto Seguro, bairro Centro. Indicação número 721/20, implantar sistema de pulverização para higienizar as ruas e locais de grande aglomeração de pessoas em nossa cidade.
Todas as indicações serão
encaminhadas... Pela ordem, presidente. Quero fazer ressalvas duas indicações aqui. A indicação do vereador Nema, 920/20, realizar patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento do Vale da Esperança. Eu fiz uma indicação similar a ela, quando eu fiz ofício lá para acompanhar a obra lá. Fazer patrulhamento, levantamento da estrada do Clichazinho, que liga o Florinda liga o Vale Esperança, Florinda e Água Viva. Então, é uma indicação, pelo que eu vejo aqui, já tem indicação. Tudo bem que não é igual, mudou a letra, mas a intenção é a mesma. E a indicação 699/20 do amigo Miro Bike, o senhor conhece a Rua 3 no Parque Laranjeira?
É.
O senhor conhece a Rua 3, né? Eu já fiz indicação para a limpeza do bairro todinha esse ano, já há 2 meses atrás. Tudo bem. Se é de rua para rua, se quer fazer limpeza, não precisa fazer de rua para rua. Para fazer todo o bairro, já fiz. E o senhor fez aqui uma indicação, parece que o senhor pediu para limpar um lote. O senhor falou aqui, ó, fazer a limpeza da Rua 3, quadra 15, lote 20, bairro Parque Laranjeira. O senhor não pediu a limpeza da rua para o total. O senhor foi de uma quadra do lote. Tá? Olha,
cuidado do teu lote, viu, Miro?
O lote é proibido.
Faz isso, não já teve problema no começo do mandato, viu, vereador? Aí é problema.
Né?
Então aqui parece que o senhor fez indicação para limpar um lote só. Veja bem a indicação do senhor aí.
Lote não pode. Vocês passaram na rua do vereador Truvão?
Não, a rua 3 é a rua paralela a mim, mas eu já fiz indicação para limpeza do bairro tudinho, dos 4 bairros em volta. Fiz
não, passa na rua do Truvão, está pintada, é tamparam os buracos com concreto, já que não foi
como prefeito. Como eu posso fazer no bairro
concreto. Os moradores mesmo tamparam.
É igual um amigo meu, vereador, não vou citar o nome, fez a operação tapa buraco numa rua de chão lá no Laranjeira. Aí eu pedi ele para consertar o ofício aqui. Mas
é porque
bem.
Ficou errado aqui na hora da digitação. Vou pedir para retirar essa indicação.
Tá, eu não estou proibindo o senhor de fazer.
699/20.
Tá, vou fica pedir bem claro que eu não estou proibindo o senhor de fazer indicação meu bairro.
Vou retirar
fazer,
ela aqui.
Você pode fazer até da minha rua, não tem problema. Mas aqui está errado.
Seu presidente.
A tua rua ficou boa.
Pela ótima,
vereador Mundim.
A assessoria de comunicação do vereador Seguin pediu para tirar essa indicação de número 930. Pediu te retirar aí da pauta.
Retirada a indicação do vereador Seguinho. E do vereador Miro. Mais alguma coisa? Algum vereador quer a palavra? Então, ao nosso executivo para que tomar devidas providências. Passamos na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, segundo secretário que faça a leitura de matérias em terceira fase de discussão e votação.
Ordem do dia. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Executivo. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 8/20 altera o dispositivo de lei complementar número 003 de 30 de dezembro de 2009 que institui o Código Tributário do município de Formosa, Goiás e da outras providências, em forma que especifica.
Projeto de lei complementar número 8/20 em discussão. Em votação.
Como vota o professor Rafael, o vereador professor Rafael?
Vai votar em bloco ou separado?
Só foi lido o primeiro. Votei lei ordinária, então. Eu votei separado porque o outro é projeto de lei ordinária e esse é complementar, porque não é a mesma coisa.
Voto sim.
O vereador Mundim, como vota?
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereadora Roberta.
Voto sim.
Vereador Joels.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Sim.
Vereador Miro Bike vota sim.
Aprovado por unanimidade por todos os votos presentes. Segunda e última votação, projeto de lei ordinária, número projeto de lei ordinária número 6/20 e projeto de lei ordinária número 7/20. Os dois projetos, estou botando para votar em bloco, em discussão.
Quer que lê, presidente?
Não, não precisa, porque já foi
lido. Faz a leitura de todos os projetos e aí a gente pega e destaca cada projeto.
Quer que faz a
leitura? Então, atenção aí para quem está no...
Tá ok. Não é porque foi lido ontem, né? Talvez. Então tá bom.
Projeto de lei, lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 6/20 acrescenta dispositivo legal à lei número 512, de 20 de dezembro de 2018, que institui o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo e área de entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências, na forma que especifica. Projeto de lei ordinária número 7/20 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Em discussão.
Seu presidente, nobres colegas, por
com a
presente,
palavra, vereador.
Esse, eu vou defender aqui esse, o projeto de lei 06. Ele é aquele projeto lá do Itiquira, lá do parque do Itiquira, onde a gente tinha feito uma emenda mudando de 2 pavimentos para 4 pavimentos, e ela foi vetada. Agora ela voltou ao projeto original. Então, quer dizer, só foi para corrigir, teve que voltar novamente para ser votado, para ficar da mesma forma que foi no outro projeto. Esse é lá do... O projeto de lei 07, esse adicional especial aqui é para aqueles funcionários, tanto da Câmara Municipal ou da prefeitura, em caso de uma reclusão, ter o direito de estar recebendo. Por isso que foi dessa forma que foi feito. Até consultei os advogados e também do próprio a contabilidade da prefeitura, e chegamos para mim saber direitinho para poder a explicação. Então, quer dizer que isso aqui realmente é salutar em todas as áreas da administração pública. E o outro é... Esse é os destaques que eu ia fazer, só esses aí que era a dúvida maior.
Em discussão. Eu quero aqui só enfatizar o que o nosso vereador acabou de dizer, que é, lembrando ao público que está assistindo a sessão, que essa é a reivindicação, né, daquelas chacras, né, lá do Itiquira, que graças a Deus está sendo legalizado, né, e eles vão poder ter o documento da terra deles. É uma reivindicação antiga daquele setor, muito antigo. Eles chegaram a estar aqui ano passado, né, só para lembrar, e a graça de Deus e com a boa vontade dos vereadores dessa casa, né, já foi aprovado e está voltando para consertar a emenda.
Uma parte, presidente. Só, comunidade cipoense lá, aquela chaga lá.
É, comunidade centro-oeste.
O 7.
Senhor presidente, inclusive esse é aquele do que nós votamos, o plano de manejo lá do parque do Itiquira, que veio contemplar aquelas famílias que ora estavam em questionamento até de perder os seus imóveis, a sua chácara, que porventura tinha adquiriu de boa fé, e agora com esse projeto aí, não só vai ficar bem à vontade a própria administração pública para cuidar ali do plano de manejo, e da mesma forma, aquelas pessoas que adquiriram, que agora também vai ser bem regulamentada, que não pode ser chácaras da agora para frente, inferior a 5 mil metros quadrados. Que tem muita chácara lá que foi de 2.500 metros, mas só que todos compraram de boa fé. Então, para todo mundo ter seus direitos agora, foi votado dessa forma, já está equiparada dentro do projeto todos aqueles chacareiros que ali, porventura, já está estabelecido ali no plano de manejo.
Inclusive, essa casa está tendo, né, reparando até um erro, porque a gente sabe que na área rural, né, a gente que mexe na área, para passar uma escritura tem que ter pelo menos um módulo rural. Então a gente até está no futuro, né, as próximas chacras já preservando o estado de 5 mil metros por causa do módulo rural, né, porque senão não poderia nem futuramente
negociar. É como nós fala, legalizar, né? Nobre vereador, enquanto meia dúzia ataca, eu tenho certeza que Mais de 200 famílias daquela hoje estão parabenizando essa casa aqui por ter ajudado junto aí com a administração pública e o prefeito municipal para que as demandas que arrola nos tribunais de justiça aí, quem sabe, possa resolver de forma diferente, até eficaz, para que realmente aquelas pessoas não tenham esse prejuízo.
Em discussão. Em votação.
Votação em bloco. Como vota o vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim nos três projetos. 2, 6 e 7.
Como vota o vereador Bruno?
Voto sim. Os dois projetos.
Como vota o vereador Gerê de Ribas?
Voto sim.
Como vota o vereador Macarrão?
Sim.
Como vota a vereadora Roberta?
Voto sim.
Como vota o vereador Joels?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Carlinho da Vila?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Miro Baik também vota sim.
Aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Não havendo matéria da ordem do dia, declaro iniciada a fase de tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder do governo, Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas, atendendo ao pedido dessa casa, nobres colegas vereadores, da Comissão de Finanças e Orçamento, que ficou a carga e a responsabilidade para estar apurando todos os resultados, os investimentos que estão feitos na Secretaria de Promoção do Trabalho Social, vim aqui novamente hoje trazer o ofício enviado da Secretaria pela a secretária Caroline Marques, o ofício número 128/2020. Eu vou fazer questão de, demorou um pouquinho, mas fazer questão de fazer a leitura na íntegra desse ofício, para que todos saber a realidade desse ofício, que era aquele pedido que o vereador, o Enem Patrick, pediu aqui nesse plenário. Falei que ia estar trazendo por etapa todos os acontecimentos que foram indo acontecendo, eu ia estar trazendo aquele requerimento que teve, aquele desfecho. Eu falei ontem aqui, inclusive, para ele, que amanhã eu estaria trazendo, para dar resposta aí à nossa sociedade de bem, com a sociedade que realmente merece todo o nosso respeito, mas, da mesma forma, coibia as práticas eleitoreiras de alguns nas redes sociais que gostam de atacar alguns vereadores aqui. Excelentíssimo senhor Edmundo Nunes Dourado, vereador municipal, Formosa, Goiás. Prezado vereador, a par dos meus cumprimentos, venho por meio dessa informar a vossa senhoria sobre os procedimentos legais e relatórios de entrega da cesta básica que foram adotadas no município. Conforme planilha em anexo, considerando que a assistência social no Brasil tem um papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e na medida de cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma cinética ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e a disseminação do novo coronavírus, Covid-19, e a sua classificação mundial como pandemia. Reforça-se a importância do Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltada à população mais vulnerável em riscos sociais. Aquisição de cesta básica para subsidiar as ações de medida de controle e prevenção no município de Formosa, Goiás. Tem embasamento conforme previsão na Lei Federal nº 13.979, de 2020. Decreto Estadual nº 9.633/2020, Decreto Municipal 3.430/2020, e decreto legislativo número 145/2020. O levantamento inicial de preço fundamentado em pesquisa prévia, preço de mercado devidamente comprovada nos autos mediante documentos emitidos pela empresa do ramo, sendo a modalidade dispensa de licitação, preceituada na Lei Federal nº 13.979/2020, Covid-19, sendo as empresas com as melhores propostas José Paulo Rezende e Maria Silva Brandão. Os recursos utilizados para os pagamentos foram o regime de parceria entre o Poder Executivo e Legislativo e os repassos do Fundo Municipal de Cultura, totalizando 6 mil cestas básicas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no censo do ano de 2019, verificou que o município possui 121.617 habitantes, estimativa. A quantidade alure da cesta básica corresponde aproximadamente a 4,91% da população, que serão para o consumo emergencial de famílias que estão em vulnerabilidade social na zona rural e urbana. Vale ressaltar que no município existe 15.725 pessoas cadastradas no Cadastro Único. O cadastro é um sistema que permite ao governo identificar quais são, quantas são e onde estão as famílias de baixa renda no Brasil. Ressalta-se que nem todas as pessoas desempregadas pela pandemia estão cadastradas no Cadastro Único, como os autônomos, microempreendedores e empregados da iniciativa privada. Considerando que a Organização Mundial da Saúde, OMS, tem a preocupação com os níveis de disseminação do vírus e as consequências do desemprego, a distribuição da cesta básica continuará enquanto pendurar o Covid-19 e seus efeitos. A modalidade da próxima aquisição de cesta básica será por meio da modalidade pregão, conforme demanda da Secretaria e dos programas sociais. Na oportunidade, apresento os meus protestos e estimo consideração e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Caroline Marques, Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. Aí ela encaminhou todos a forma de distribuição e assim eu vou estar falando de todas as partes aqui da mesma forma. Encaminhamos o relatório detalhado e descritivo do período de 14/4/2020 a 12/5/2020 da distribuição de cestas básicas que está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho para as famílias com menor renda inscrita no Cadastro Único Programas Sociais e para trabalhadores informais que enfrentam situação de vulnerabilidade social em decorrência à pandemia, além das famílias assistidas pela Secretaria. O benefício também está sendo concedido às famílias em vulnerabilidade que preenchem os cadastros formulário social, através de um link no site da Prefeitura. O objetivo do formulário foi conhecer um pouco dessa situação dos trabalhadores e da população de Formosa para possível entrega de cesta básica. As informações são avaliadas pela equipe técnica da Secretaria, que gradualmente entra em contato com as famílias para entrega de cestas básicas. A prioridade no recebimento da cesta básica são famílias em vulnerabilidade social que estava em situação de emergência familiar no Cadastro Único com renda per capita de até R$ 30,00 e trabalhadores autônomos que não recebem auxílio emergencial do governo federal. Para evitar o deslocamento das famílias e aglomeração, as entregas da cesta estão sendo realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e nos programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. A logística utilizada para entrega são os polos próximos às residências dos indivíduos ou por meio da visita técnica domiciliar. Quantitativo total das entregas de cesta básica e kit emergencial na zona rural, zona urbana e rural. Zona urbana, fase de distribuição, quantidade. Primeira fase, beneficiário do Bolsa Família com renda per capita até R$ 30,00, entrega realizada antes do formulário social 450 cesta. Primeira fase, formulário social, indivíduo sem cadastro único ou sem Bolsa Família, 742. Fase, segunda fase, formulário social, indivíduo com cadastro único, que não recebe Bolsa Família, 704. Terceira fase, formulário social, indivíduo que recebe Bolsa Família, bairros com alto índice de vulnerabilidade social, 595 cestas básicas. Quarta fase, formulário social, indivíduos que recebem Bolsa Família, total 695 cestas básicas. Quinta fase, formulário social, indivíduos que recebem outros benefícios, 78, totalizando 3.270 cestas básicas. Zona rural, entrega nos distritos através dos formulários social, 62 cestas. Entrega nos distritos e assentamento, cesta básica e kit emergencial, 973, total 1.035 cesta básica. Quantidade total de cesta básica e kit emergencial, entrega de 14/4/2020 a 12/5/2020, 4.305 cesta. Todas elas registradas e cadastradas, todos com o nome de cada pessoa que foi recebida. Entrega realizada entre os períodos de 14 pela zona rural. Terceira fase da Bolsa Família, com renda per capita até R$ 30,00, 14/25/4. Locais, Setor Sul, 58, Praça dos Céus, 57, Jardim Oliveira, 42, CRAS 1, 79, CREAS, 62, Vila Verde, 60, CRAS 2, 65, Criança Feliz e Amparo, 33, total 456 cestas. Primeira fase, cadastro, prefeitura sem cadastro único e sem Bolsa Família, de 27/29/4. Locais, Setor Sul, 101, Praça do Céu, 158, Jardim Oliveira, 81, CRAS 1, 68, CREAS, 139, Vila Verde, 150, CRAS 2, 45, total 742. Segunda fase, cadastro, prefeitura, cadastro único e não receberam o Bolsa Família, 29/30. Setor Sul, 68, Praça do Céu, 166, Jardim Oliveira, 67, CRAS 1, 92, CREAS, 116, Vila Verde, 154. Terceira fase, cadastro, prefeitura, quem recebe o Bolsa Família. Setor Sul, 119, Praça do Céu, 121, Jardim Oliveira, 119, CREAS, 22, Vila Verde, 127 e CRAS 2, 87, total 595. Quarta fase, cadastro, prefeitura, quem recebe Bolsa Família, de 7/8/5. Setor Sul, 102, Praça do Céu, 119, Jardim Oliveira, 49, CRAS 1, 67, CREAS, 141, Vila Verde, 151 e CRAS 2, 66, total 695. Quinta fase, cadastro, prefeitura, quem recebe outros benefícios, de 11/12/5. Setor Sul, 14, Praça do Céu, 19, Jardim Oliveira, 4, Creias, 21, Vila Verde, 11, Cras, 2, 79, total 78. Kits emergenciais e cesta básica entrega nos assentamentos e distritos. Assentamentos e projetos. Água Viva, 58, Barra 1, 44, Barra Verde, 45, Bonito, 11, Crixás, 46, Porteirinha, 30, Distrito do Bezerra, 36, Morrinho, 41, Palmeira, 17, Palmeira 2, 16, Palmeira 3, 52 e Praim, 2. Total, 398. Assentamento e projetos. Água, que é do CRAS 1, esse é o primeiro, da primeira leitura, é o CRAS 2 e o segundo agora, que é CRAS 1. Água Fria, 89, Barreiro, 41, Bela Vista, 38, Cangalha, 49, Aprocan, 52, Miguel Caetano, 36, Fazenda Genipapo, 1, JK, 47, Piratininga, 25, Projeto Paranã, 06, Projeto Santa Cruz, 30, Quilombo, 1, Santa Leocarda, 57, Santa Rosa, 36, São Francisco, 67, total 575, total de cesta básica e kit emergencial entregue nos assentamentos, 973. Locais, Distrito do Bezerra, 30 cesta básica, Distrito do JK, 10 cesta básica, e Distrito de Santa Rosa, 22 cesta básica, total 62 cesta básica. As informações da mesma forma das doações recebidas pela Secretaria de Promoção e Trabalho Social. Cesta básica, 390 cesta básica doada para a família em vulnerabilidade social, 390. Cesta básica organizada, Organização das Voluntárias de Goiás, 2.000 cesta básica doada para a família em situação de vulnerabilidade sociais. Leite, 240 litros de leite doado para o Centro Pop Casa de Mãe Social, Unidade 1 e 2. Achocolatado, 20 unidades doadas para o Centro Pop Casa da Mãe Social, 1 e 2. Arroz, são 60 sacos de 5 quilos, de 5 quilos, onde foi feito os kits emergenciais doados para a família em situação de vulnerabilidade social. Agora, o que a gente fica na expectativa e até na ansiedade de valorizar as pessoas e respeitar as pessoas através da secretária Caroline Marques, é quando o vereador disse que 3 mil quilos de feijão, na sessão da terça-feira, onde foi o debate, que estava perdendo no qual lugar ele não sabia. E para satisfação não só minha, mas de todos os vereadores e vereadoras, essa doação foi de 15, chegou a 15 mil quilos, não foi 3, não, foi 15 mil quilos. E 70% desse feijão já foi distribuído em algumas partes. Da mesma forma, foi feita nesses kits que aqui eu já mencionei, cada kit desse foi com 2 quilos de feijão para cada kit desse. Não quer dizer que foi 15 mil quilos, não foi 3 mil quilos só, não. E na TEM ainda 30% desse resultado. Hoje, pode ser que na TEM uma estimativa ainda de 4 mil cestas, à disposição ainda da população que está fazendo a distribuição do cadastro que foi feito. Na sexta-feira, que é amanhã, vai estar no JK, indo para lá, que foi aonde recebeu a menor quantidade de cesta, mas foi pelas pessoas que não não compareceram para fazer o cadastro, porque todas as pessoas que pegou cestas básicas, que pegou cesta básica, foi realmente feito o cadastro para ter a demonstração da prestação de conta da secretária. Porque todo mundo sabe que hoje é assim. Às vezes você faz o bem, aí não paga com o mal. E ainda tem pessoas que pensam na maldade, que a pessoa às vezes está desviando ou fazendo alguma coisa mal feita, que não é no caso da secretária de primeira-dama, que, ó, para mim é uma surpresa se ela quisesse falar aqui que fosse, por exemplo, 10 mil quilos, 5 mil quilos, não, mas ela teve a hombridade, a responsabilidade de falar que foi 15 mil quilos, aonde ela está prestando conta a todos os órgãos que fez a doação. E ela me informou que essa doação de cesta que agora vai fazer uma licitação, e essa licitação é até quando durar esses benefícios de cesta básica, é até quando durar a pandemia, o coronavírus. Para mim, eu queria que terminasse amanhã, para não ter esse problema mais que assola nosso país.
Uma parte,
e uma preocupação aí para o nosso município. Sim, vereador.
Uma parte, não, vereador. Eu tenho uma reclamação para fazer para Vossa Excelência. Não vou fazer requerimento, só levo direto à primeira-dama. Eu recebi vários telefonemas do Vale da Esperança e do Florinda, que eles não receberam essa cesta. E acredito eu vi aí que foi distribuído muita cesta, tá certo? Acredito que pode ter faltado cesta. Todos estão cadastrados e não foi nem o Vale da Esperança e nem o Florinda receber essa cesta. O que eu achei interessante, presidente, o líder do governo, que eles passaram por Vale da Esperança e Florinda entregar no último assentamento, que é o Vaga Viva, e não entregaram no Florinda nem no Vale da Esperança. Então, peço a Vossa Excelência que leve essa demanda à primeira-dama, tenho certeza que ela vai achar uma solução. São essas minhas palavras.
Novo colega vereador, na Água Viva foi distribuído 58 cesta básica, 58. E não quero informar, não foi entregue por nenhum secretário.
Eu sei.
Nenhum secretário, a não ser a primeira-dama. E nenhum vereador ou nenhuma pessoa, a não ser pessoa diretamente da própria secretaria, que é os coordenadores da Secretaria de Promoção e Trabalho Social. Então, quer dizer, que todos eles foram feitos entrega. Aqui, por exemplo, no relatório, vereador,
Vale Esperança e Florinda. Então, o senhor me concedeu outra parte?
Sim, pode.
Eu estou questionando o senhor o seguinte, foi entregue na Água Viva, sim, eu tenho informação. Eu só não entendi, líder de governo, que eles passaram pelo Florinda, passaram pelo Vale da Esperança e Florinda, entregou no último assentamento lá. É isso que eu não entendi, senhor, entendeu? Então, todos me questionaram isso, aqueles moradores locais, me questionaram que não entenderam. Eles passaram para os dois assentamentos na ordem de entrega e foi entregar no último. Então, aí, essa que é o questionamento
daquele
pessoal lá.
Né? Entendi a sua preocupação, né, vereador. E assim eu vou enviar essa mensagem do senhor à primeira-dama, até o porquê que foi feito dessa forma. Até isso que a gente tem a maior transparência, porque não é porque a gente foi até atacado e condenado nas redes sociais, não. É porque nós temos essa responsabilidade. E essa comissão é feita por três vereadores que, da fase que muitos falam aí, é a mesma coisa de puxar o cachorro com linguiça, né? Eles têm que ter respeito.
A parte,
isso aqui, vereador, é para ele. Sim, vereador.
Eu não tenho conhecimento de se só nós estamos recebendo esse ofício ou se vai estar em algum portal da transparência ou site ou alguma rede social da prefeitura, que eu quero sugerir que seja feito, né, colocado, que o senhor leve até o executivo, para que não fique da forma que algumas pessoas espalharam pelo município, que nós, vereadores, estávamos contra a transparência. E até fui indagado da questão do meu voto. E deixo bem claro aqui que não votei contrário ao requerimento, justamente para que as pessoas não imaginassem que eu era contra a transparência. Mas, da mesma forma, não poderia votar a favor de um requerimento que veio daquela forma, porque a secretária de Desenvolvimento Social já havia mandado um primeiro relatório. O líder de governo deixou bem claro que traria mais informações a essa casa. Não tem como fazer um relatório com as cestas básicas que não foram doadas. Você pode, sim, colocar o número de cesta básica, mas como é que você vai fazer um relatório se nem mesmo foram doadas? Então, para que fique bem clara a transparência das cestas e a gente dá a resposta àqueles que, com certeza, com maldade, espalharam isso aí pelo município. Eu tive o prazer de responder as pessoas que vieram até mim individualmente, me perguntaram por que do meu voto. Tive com muita responsabilidade, as respondi e agradeci por ter me procurado. Agora, aqueles que vieram em grupos e jogaram simplesmente para denegrir e criticar minha imagem, infelizmente, eu não respondi. Mas estou à disposição, aqueles que sabem do meu trabalho, meu gabinete está aberto para que a gente possa sanar qualquer dúvida e exemplificar o porquê da minha abstenção. Obrigado.
Eu tenho certeza, vereador, pela responsabilidade, pelo trabalho que ela leva muito a sério aquela secretaria, para você ter noção que foi com prazo muito curto, e assim ela está dando informação por etapa. Então, quer dizer, a responsabilidade dela é muito grande. Então, eu tenho certeza que deve estar no portal de transparência, não só da secretaria, como no portal de transparência da prefeitura, e foi assinado por ela, pode, por exemplo, ser oficializado em rádio, nos meios de comunicações, mas isso aqui nós estamos dando a resposta que foi pedido de forma até vexatória, a forma do pedido. Então, quer dizer, nós temos essa responsabilidade. E quero não falar mais. Na próxima sessão vai ser dia 2, vai sair mais outro relatório no dia 2 do mês 6 e também na última sessão da semana subsequente também vai ter outro relatório dessa secretaria para estar mostrando a transparência. E também eu sei que, da mesma forma, de outra secretaria tem a mesma responsabilidade.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Eu gostaria de colocar aqui, né, hoje um nobre colega, não vou citar o nome dele porque ele não está aqui, na 92 FM, falando que tinha 10 kits só para o JK tal, e aqui passando a vista rápida, que recebemos agora o relatório, de 57 cestas básicas para o JK. Eu queria pedir que o senhor, como líder de governo, encaminhasse para 92 esse relatório, porque eles pediram lá a resposta dessa casa. E no próximo relatório, pedir que o senhor peça que inclua os valores gastos pela promoção social das cestas básicas que foram compras pela secretaria, só para acrescentar e valorizar mais essa casa, porque aqui tem um trabalho sério. Outras pessoas querem denigrir, querem prejudicar o nosso trabalho, e são pessoas que hoje estão lutando para vir para essa casa. Eu acho que eles têm que crescer mostrando trabalho. Nós estamos nessa casa aqui mostrando serviço e nós fiscalizamos, só que nós temos nossas formas de fiscalizar. E nós buscamos, como semana passada foi prometido pelo senhor que viria o relatório e veio, né? Porque é fácil jogar pedra, né? Mas nós escolhemos estar aqui, né? Foi uma decisão nossa de buscarmos estar nessa casa. Então, quero pedir ao senhor que faça só essa mudança no próximo relatório para trazer mais credibilidade, que eu sei que tem a primeira-dama, Caroline, pelo trabalho que ela vem prestando na nossa cidade e essa casa, porque nós deixamos passar o tempo sendo massacrados aqui. E eu acho que muitas pessoas sabem do nosso trabalho, conhecem o nosso trabalho, que é um trabalho dedicado, que nós fazemos além das nossas responsabilidades, né? Muitos aqui que eu conheço o trabalho fazem além. Então, quero agradecer a parte, faça só esse complemento e encaminhe para 92 esse relatório, para eles entenderem o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque hoje foi muito fácil jogar pedra. Muito obrigado.
Não, com certeza, inclusive é muito salutar esse e é pertinente, vereador, essa análise dos valores. É porque foi, eu pedi o nome, porque quando pediram lá, o vereador pediu, não pediu os valores, pediu a nota fiscal. Eu fiz diferente, eu peguei da onde foi comprado. Da onde foi comprado, que ele pode ver no portal de transparência da prefeitura que vai estar o valor dessa mercadoria, e foi o local mais em conta que teve na cidade os valores que foi compra dessas mercadorias. Então, quer dizer, não foi da forma aleatória, igual a vez o vereador pronunciou, e eu queria que... era com muita satisfação se ele estivesse aqui nessa noite, porque eu chamei a responsabilidade em cima do requerimento que o vereador ora apresentou e que ora soltou nas redes sociais. Eu quero dizer só com aquelas pessoas que ora está falando, ele falar coisa que é maldosa, que a resposta está aí. Eu não estou aqui nesse parlamento por achar que sou bonito, por achar que eu sou uma pessoa extraordinária, não. Eu quero estar aqui pela eficiência dos trabalhos públicos, que a população teve a credibilidade nesse vereador, igual teve nos 16 vereadores e a vereadora. Entendeu? Eu quero aqui só ter transparência em toda a documentação. E não só, eu tirei cópia para todos os 16 e vereador e a vereadora, e da mesma forma, vou levar sim, vereador Carlinhos, muito pertinente, eu vou levar aos meios de comunicação para estar vendo e fazer o apanhado e estar à disposição. Se tiver uma recomendação e uma busca do Ministério Público, é esse mesmo relatório que vai estar à disposição. Não vai ter um relatório hoje, amanhã um relatório diferente, não. Possa ser que quantidade maior, porque cada dia que passa, que esse relatório é do dia 12, hoje já são 14, quer dizer, que mais outra cesta básica. Então, quer dizer, todas aquelas pessoas que pegaram estão dentro do cadastro. E aqui eu quero parabenizar a secretária por esse trabalho, pela sua responsabilidade. Não tenho costume pessoal com a secretária. Eu posso dizer que foi das primeiras vezes que eu tive uma conversa com ela, mas ela foi bem... a vontade com essa casa de demonstrar o respeito que ela tem, não só com a sociedade, mas com essa casa, mostrando todo o relatório e deixando à disposição os funcionários que fez as entregas e os nomes de cada pessoa que está dentro do relatório e dentro do cadastro, dentro da secretaria. Então, para mim, é uma satisfação tá aqui como vereador, eu posso dizer que é a primeira vez nesse parlamento que eu faço esse tipo de trabalho, porque foi manifestado duramente, mesmo que se não te fosse, da mesma forma nós estamos trabalhando. Nós temos que mostrar a responsabilidade que esse parlamento tem. Essa comissão é feita por 3 vereadores...
A parte?
Sim.
Eu queria justificar como membro da comissão de finanças e orçamento, escolhido pelo presidente dessa casa, onde muitos grupos sociais julgam antes da coisa acontecer. Como muitos candidatos, pré-candidatos a prefeito do nosso município, que nunca fez nada para o município, nunca provou nada e muitas vezes nunca teve uma administração, talvez não sabe administrar nem a casa deles. A verdade é essa. E critica. Critica, bate, porque é ano eleitoral, então é ano de bater. Só que o povo brasileiro, o povo de nossa cidade, não é burro, não. Entendeu? Não tem ninguém burro, não. Já foi o tempo de bater, bater. Bater é tão fácil, o duro é fazer. A nossa primeira-dama, como chefe da promoção social, ela sabe o que é ser mãe. Ela sabe o que é ver um filho passar fome. Entendeu? E ela tem feito um trabalho organizado, dentro das medidas do possível do município, entregado em cima de uma lei que todos nós aqui, como vereador, sabemos como funciona um projeto de lei, como funciona uma licitação, como é burocrático, né? Muitos aqui foram secretários, dou exemplo aqui do nosso amigo Genedi, sabe a burocracia que era para comprar um rolamento de uma máquina. É um exemplo, o professor Rafael, ex-secretário de Educação, como era difícil comprar um material para um aluno que necessitava. A mesma coisa hoje que está sendo licitada com a ajuda dessa casa, com a responsabilidade desses vereadores aqui presentes, aonde nós procuramos, dentro do, como pais de família, entendeu? Porque é fácil criticar um vereador. Nós somos eleitos e devemos satisfação à comunidade e estamos pagando a nossa satisfação, estamos dando satisfação. Só que as coisas não é assim, não. Tenta ser vereador, é tão fácil criticar. Vereador é só cobrado, vereador, ele foi feito para fiscalizar, isso mesmo, nós estamos fiscalizando. Está aí o nosso presidente da comissão prestando pela segunda vez contas do nosso trabalho feito à população, junto ao executivo. Quase 4 mil cestas básicas entregues às pessoas carentes. Alguns lugares entregou menos, mais, como disse o nosso vereador Trovão, Joel Trovão, projeto, né, ali do Paraná, ali, né, que entregou pouco, mas é bom, nós estamos aqui é para isso, para somar com o executivo. Nós estamos aqui para mostrar o caminho para o executivo e somar força. Agora, pessoas que só sabem criticar, criticar, criticar. Olha a nossa cidade. Hoje, eu tive numa padaria, vou dar um exemplo aqui, a dona da padaria falou assim para mim, gente, a cidade está cheia. Eu falei, é claro, o Bolsonaro jogou dinheiro no bolso de todo mundo, está todo mais de 5 mil pessoas recebeu R$ 600 e vai receber mais 600. A prefeitura está dando cesta básica. Agora, presidente, tive uma vergonha hoje, me tenho testemunha, entendeu? Um senhor vendendo cesta básica da prefeitura por R$ 15.
Ganhou.
Que ganhou da prefeitura, para sustento da família dele, lá no Resende. O senhor vendeu para comprar pinga. Deve ter batido na mulher, no mínimo, para tomar a cesta dela. Quer dizer, então a gente fica aqui com o coração na mão, porque está todo mundo em certo ponto, é uma crise no país, mas está tendo benefício de todo lado, é o Estado mandando alguma coisa, é o governo federal mandando alguma coisa. Gente, o comércio nosso, entre aspas, ele está aquecido. Vamos ser sinceros, entre aspas, ele fica aquecido porque está dando esse dinheiro para esse povo que está desempregado. E a gente não pode falar muita coisa, porque a gente sabe que tem gente que está empregado, mas não tem carteira assinada e está recebendo cesta. Todo mundo sabe, não é mediocridade, não adianta esconder a verdade, entendeu?
Devolva a palavra, presidente.
E eu vou devolver para o senhor, desculpe estender, mas como membro dessa comissão, quero aqui deixar os ouvintes, né, que estão no momento ouvindo, que adora criticar, mas faça uma crítica construtiva, faça uma crítica para ajudar o nosso município. Nós somos vereadores, como um cidadão normal, nós somos, erramos, acertamos, entendeu? Ninguém é perfeito. Mas antes de julgar, julgue a si mesmo, julgue a si mesmo. Olhe seu passado, preste atenção no que você faz para julgar os outros. Crítica construtiva, todos nós aqui estamos prontos para aceitar. Muito obrigado pela parte.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Gostei do relatório, muito bem elaborado. O que o vereador Carlinho cobrou aqui é interessante. Até se mandar para outro local, vereador, era importante já colocar o valor da cesta básica. Foi tanto que a primeira coisa que eu perguntar, mas quanto custou a cesta básica? Qual foi o volume? Então é muito interessante colocar. Eu entendi o seu posicionamento, mas já podia ter dado até uma resposta a mais, ter pedido o valor. Mas é muito importante colocar para onde o senhor for mandar agora o valor que foi essas cestas básicas. Obrigado.
Senhor presidente, eu coloquei esse debate no Dema Livre, porque assim, hoje a sessão está bem moderada e assim, para a gente um conhecimento melhor. Só para você ter noção, o estado de Goiás são 7 milhões e 200 mil pessoas. Você colocando aí, o governador comprou 100 mil cestas básicas para ser doada, porque não doou toda essa cesta básica ainda. Se você colocar Formosa com 121 mil habitantes do ano, que o total dessa primeira fase, são 7 mil cestas básicas. Se durar mais tempo, vai, com certeza vai dar a cesta básica da mesma forma que aquelas mesmas pessoas que fez cadastro e adquiriu, elas novamente vão pegar a cesta básica. Então, quer dizer, num estado de 7 milhões e 200 mil pessoas, deu 100 mil cesta básica. Num município de 121 mil habitantes, a administração está dando 7 mil cesta básica. Então, quer dizer, a porcentagem é bem mais maior, se colocar, é bem mais maior do que a do governo do Estado, onde a arrecadação maior, a fatia do bolo vai para o Estado. E para você ver, e a União fez sua parte contribuindo aí com com o recurso emergencial. Então, para nós, para mim, nessa noite, eu tenho a satisfação de amanhã ter que ir para a zona rural, mas com dever cumprido. Porque esse é meu papel. Se eu chamei a responsabilidade, aceitei de ser líder de governo, aceitei entrar numa comissão, eu tenho o mínimo ter a transparência de buscar os resultados. Da que forma que ele vier, eu tenho que mostrar aqui nesse parlamento. Então, eu quero só agradecer aí a todos os vereadores pela paciência que sempre teve nessa casa, e que nós buscamos sempre os resultados no coletivo. Eu nunca busquei resultado nessa casa aqui para o vereador Mundinho. Eu busco e coloco a responsabilidade dos 16 vereadores e a vereadora, que nos representa essa casa e representa o nosso município. Agora, que meia dúzia o que ele fala, para mim não importa. Eu não importo com meia dúzia falar lá, não. Eu quero ver é o sentimento da maioria quando recebe uma cesta básica, quando tem uma assistência de um trabalho de um vereador em busca de uma saúde de qualidade, onde vereadores igual a Roberta, todos os outros vereadores em outro segmento ajudam. Então, quer dizer, agora para frente, aí começa a falar, é vereador fazendo compra de voto. Mas por que durante os 4 anos não vieram bater e falar? Por que só fala agora? Gente, eu acho que cada um que quer chegar em algum lugar, chega com suas próprias pernas. Não pega, por exemplo, as pernas dos outros ou perna de pau para subir, não, que vai cair. Eu tenho certeza que a comunidade, a população formosense sabe do trabalho dessa casa. E o futuro vai dizer, está próximo, eu tenho certeza que a realidade vai acontecer. Muito obrigado pela paciência aí, do tempo extrapolado aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
A palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, vereador Mundinha, eu acho bastante louvável uma postura dessa da secretaria, inclusive da secretária, trazer a transparência num momento como esse, que a gente está sendo bastante questionado. Mas eu também queria deixar a sugestão, assim como o vereador Genedir propôs enviar, o Bruno propôs enviar o vereador Carlinho da Vila propôs enviar para as mídias, para a rádio, nós poderíamos enviar para todas as rádios, uma vez que eles falam também, né? E mais, eu acho que a comissão deveria fazer um ofício encaminhando, porque aí passou por nós, passou pelo plenário, foi lido, foi dada a ciência dessa situação e ser encaminhado. E eu acho melhor ainda, também como sugestão, a própria comissão, que esses ataques eles podem ser diminuídos, né? Eles podem ser, inclusive, anulados à medida em que trazem informações para esta casa. Então, se um trabalho de vocês, da comissão, de buscar as informações, se antecipar, vocês podem ter certeza que o ataque não vai vir. Então, eu queria deixar a sugestão aí. A gente sabe que não é a primeira, não vai ser a última, até porque tem muitos recursos vindo para Formosa, do governo federal, a gente sabe que o Senado enviou. Esses recursos que estão sendo questionados por várias pessoas, eu queria deixar a sugestão para Vossas Excelências, dessa comissão, que se antecipe, traga antecipadamente, antes que apresente novamente requerimentos, antes que traga toda a situação para provocar, para não deixar uma provocação. Eu acho que o papel de vocês, a situação que vocês podem antecipar e anular essa situação, é trazendo essas informações.
Mas só, padre, vereador.
Por favor.
Mas só que esse trabalho, essa demanda, ela não foi concluída, ela está em andamento. Quer dizer, está tendo a transparência bem antecipada, porque assim que está acontecendo, está mandando. Ótimo. Quer dizer, esse planejamento de doações de cesta básica, elas começaram aqui, ó, no dia 14 do 4, não tem um mês, para você ver, está tendo a transparência. Quer dizer, que a seta que foi adquirida, mas as que foram doadas, não foi todas entregues. Quer dizer, que está tendo transparência, que poderia falar não acabou. E sendo que não acabou, está tendo cesta básica, vai ser entregue e vai continuar assim até quando a pandemia e esse coronavírus durar. Tomara que seja só até amanhã, vereador, porque a situação está caótica.
Com certeza.
Você vê que Luziana ali pertinho, o governador desesperou, foi com vários médicos para Luziana, que o treinar já está desesperador. Então, é pertinente o seu posicionamento, mas nós temos que trabalhar com essa casa também, dando respaldo também àquelas pessoas. E eu concordo com você que se mandou um ofício, solicitou de um líder de qualquer comissão, ou líder de governo, ou líder da própria a oposição se manifestar e não entregar, vocês podem ter certeza que vocês não vão ver um requerimento se eu não aprovar ele, se eu não votar favorável. Se todos os pedidos for negado, vocês podem contar comigo em qualquer requerimento de vocês que eu vou ser favorável, porque fez a manifestação e não teve a hombridade de informar as informações. Porque jamais eu farei isso até o dia que eu estiver aqui. Muito obrigado pela parte.
De nada. Então, assim, senhor presidente, a gente pede para a comissão para se antecipar para que não haja esse tipo de ataque. A gente sabe de recursos que está vindo para Formosa. Rapaz, como que vai ser a aplicação desses recursos? Eu acho que poderia, por favor.
É o seguinte, as coisas têm que acontecer para a gente prestar conta. A comissão já reuniu duas vezes, né, presidente? Hoje, que está o segundo relatório, em menos de um mês. Nós já apresentamos o primeiro relatório, vamos para o segundo. Ontem teve um pedido da vereadora.
Menos
de um mês.
Menos de 15 dias.
Não, pois é que eu estou falando, menos de um mês, que já foi dois relatórios em 15 dias. Então tem que haver um trabalho para a gente poder pegar, reunir e pegar. Então, quer dizer, se olhar bem e prestar bem atenção, ainda mais pela prestação de conta nossa, perante a sociedade, tem que ser dentro dessa casa. Nós não estamos aqui, não é para isso? Então, nós vamos trazer perante a casa. Eu não vou sair na rua prestando conta de comissão. A comissão tem que prestar conta aos nobres vereadores aqui presentes. Entendeu? E os internautas que nos assistem. Aí sim a gente levar também, claro, né, aos meios de da comunicação. Só que as pessoas querem aparecer, entendeu? Adora criticar. Ele não espera, não quer esperar o resultado. Para quê? Porque é a forma que ele tem de fazer política. A moda antiga, só criticar, bater, entendeu? Por exemplo, a Roberta, ontem, ela fez requerimento da saúde. Hoje cedo, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu faço parte da comissão junto com ele. Eu fui lá no secretário de saúde. Falei, eu quero, como membro da comissão, junto com ele e tudo, nós vamos fazer um relatório e vamos trazer, porque a comissão, do que foi gasto, onde foi gasto e quanto foi. Porque nas redes sociais falam, um milhão e tanto. Eu falo, Eduardo, não é esse valor. Que chegou, não. Chegou tanto, nós gastamos tanto. Eu falei, não, eu quero detalhado, valores, tudo igual, entendeu? Porque queira ou não queira, é o financeiro. Se mexeu no financeiro, mexeu com nós. De saúde eu não entendo nada. Mas de financeiro a gente entende um pouco, né? Então, eu fui lá nele hoje cedo, no primeiro horário, conversei com ele, falei, não, vou fazer bonitinho. Por quê? Vou apresentar onde? Na casa. Eu não vou sair apresentando as esquinas de boteco, não. Nós somos eleitos para prestar conta aos nossos novos vereadores e à comunidade e as nossas rádios, imprensa, tudo, né? Falado, escrita. Então, mas a prestação de conta é aqui dentro dessa casa. E aqui nós vamos fazer a prestação. Entendeu? Obrigado pela parte.
Então é isso, senhor presidente. Só para concluir, é só uma sugestão. Eu acho que o trabalho tem que ser feito dessa forma, mas eu acho que, além dessa prestação, daquilo que está sendo feito, eu acho que poderia se fazer, sim, uma apresentação de um planejamento do que vai se fazer daqui para frente. Nós queremos saber, chegou aí, vai chegar a 16, quase 17 milhões de reais, o que vai ser feito com esse dinheiro? Como é que nós podemos travar aqui uma discussão, um debate juntamente com o Executivo, a própria comissão aqui com o gabinete de crise?
Só mais uma parte,
o que vai ser feito com esses 17 milhões? Pois não.
Só mais uma vez, eu até entrei no debate daqueles valores que ia chegar. Esses valores de quase 16 mil, que não é 17, é 15 milhões e pouco, quase 16 milhões. Esse é para suprir o déficit de arrecadação que os municípios teve, que Formosa foi 4 milhões e 60 mil. Mas esse é para os municípios. Vale ressaltar que o gestor é que deve, que vai olhar para onde investir, fazer os investimentos. É claro que o problema maior hoje é da saúde, os investimentos vão ser na saúde. Por exemplo, se durar 4 meses aí, 4 milhões, a perda de 4 milhões e 60 mil, se você multiplicar aí por 4, vai dar 16 milhões. Então, quer dizer, a perda já tem perda, porque da forma que está. Mas o planejamento... esse coronavírus pegou de surpresa, não tem, esse aí não tem como você fazer planejamento, não. É como diz o dia, é do dia para a noite você tem que fazer alguma coisa. Apesar que nós não é uma China de fazer um prédio com 3 mil leitos aí em 10 dias. Vocês sabem que a situação aqui no país não é dessa forma. Mas até que da forma que está andando, se tudo concretizar, vai amenizar muito mais a situação. Para você ver, ó. Nós temos aqui 12, pode dizer hoje aqui, 12 leitos equipados, pronto para... Nós queremos que não receba, que fica quieto do jeito que está. Mas se for para receber, tem 12. Tem 12 já pronto, organizado, para receber. Então, quer dizer, está tendo um planejamento na cidade. Você vê, a cidade de 121 mil habitantes, ser vizinha de Brasília, que apesar que todos que foi diagnosticado não foi... não foi transmitido, está aqui, que veio de fora, e só são, no momento, 12 casos. Tomara que não seja mais, mas tiver mais que está tendo. Se o senhor olhar, está tendo um planejamento. Até um planejamento que cabe a nós ajudar também. Que eu sei que tem vereador, vereadora Roberta, que a gente pode falar, a gente cita referência, porque é da saúde, eu sempre, ela está... atenta, ela tem pessoas influentes dentro da saúde que leva os problemas até ela, as coisas que estão acontecendo até ela. Você acha que, por exemplo, cada vereador aqui não tem uma pessoa de sua confiança ou que transmite algum resultado? Transmite, o senhor mesmo tem, cada vereador que tem. Então, quer dizer, nós é que tem que ver o que nós podemos fazer melhor para poder estar fazendo os investimentos necessários. Agora, eu, por exemplo, que o senhor pode dizer, idoso, eu tenho várias pessoas que dependem de mim. Então, quer dizer, o meu isolamento social está sendo, mas não fui. Toda sessão que eu puder, eu vou estar aqui, e o que eu puder ajudar a população, que eu já ajudo. Eu só não quero manifestar o que eu ajudo, que eu acho muita injustiça tá mostrando o que está fazendo para... querer aparecer. Eu não gosto de aparecer dessa forma. Muito obrigado pela parte, vereador.
Eu que agradeço os esclarecimentos e termino, senhor presidente, deixando e concordando com vossas excelências, mas eu acho que dentro desse planejamento nós temos que participar, porque no momento que for questionado e de forma talvez aqui da forma com que é apresentado muitas vezes, é questionado aí na rua, nós temos informações para defender, nós temos informações para revidar, e para informar a população como ela, merece. Né? Pois não.
Não, o que é importante ter colocado isso, meu líder, que mesmo que não seja colocado na saúde, mas para onde que foi, né? É muito importante. Queremos ver essa transparência. Olha, veio 15 milhões, mas eu tive que usar 1,5 milhão na educação. Eu tive que usar mais 500 mil na Secretaria de Infraestrutura, senão a gente não vai arrumar as estradas. Tem que arrumar mais 300, 400 mil para arrumar nossas pontes. É isso que a gente quer saber, aonde está vindo. Então, o senhor líder do governo, só para anotar para a gente, para já providenciar esses planejamentos. Aí já é um planejamento que vai ter estimado. Não, eu peguei isso aqui e coloquei em X para tal lugar. É isso que a gente quer saber. E fora a nossa comunidade também ansiosa para saber onde são colocados os recursos que vêm para o nosso município.
Da mesma forma, senhor presidente, eu participei ontem, fui convidado pelo senador, até estou trazendo isso aí como um pedido do próprio senador, estendendo aí um abraço a todos os vereadores dessa casa que ele estima. Eu participei de uma live com ele, onde ele pediu informações sobre Formosa, conversamos sobre Formosa, e naquele momento ele informou os recursos que saiu do gabinete dele no total de R$ 650 mil, que já estão disponíveis, já estão na saúde, e pediu para que a gente acompanhasse, né, para acompanhar realmente o que está sendo feito com os recursos que estão vindo, além das emendas. Né, são R$ 650 mil do gabinete aí do senador Luiz do Carmo, qual nós temos que agradecer esse empenho que ele tem feito, tem abraçado o município de Formosa, e também
dando as informações sobre os recursos que estão vindo do governo federal, pedindo para que Formosa também acompanhe a vinda desses recursos, porque eles têm intercedido muito pelos recursos do governo federal para destinar para os municípios do estado de Goiás. Deixou mais uma vez um abraço a todos, que o gabinete dele está disponível, se vocês quiserem falar com ele. Ele está atendendo, ele está fazendo todo um trabalho à distância, mas ele tem conseguido atender os vereadores, tem conseguido atender as demandas, e mandou um abraço para essa casa. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui parabenizar o Mundim, líder de governo, por tão pronto, né, trouxe aí bem detalhado, como esses nobres vereadores já ressaltou, a questão da distribuição das cestas básicas, que vem sendo debatida nas redes sociais aí afinco há alguns dias, né, desde terça-feira. A primeira-dama, Carol, ela eu acho uma pessoa extremamente competente, admiro muito o trabalho dela. E eu tinha certeza que ela ia mostrar essa transparência, o qual o vereador Mundinho trouxe aqui para essa casa de vereadores. E eu quero aqui reforçar a fala do professor Rafael, que essa parte do planejamento, o que vai ser feito, o Rafael, é muito importante para a gente ficar sabendo e até para evitar certos ataques que nós, vereadores, sofremos, né, indevidamente, às vezes nos meios de comunicação ou na mídia, assim, né? Facebook, essas coisas. Porque a gente não sabe o que vai ser feito e sabemos o que está sendo feito, sabemos assim, do que estamos vendo. Eu, enquanto fui coordenadora de saúde mental do município, a gente fazia um planejamento anual das metas a se cumprir em cada mês. E aí a gente ia reunindo, ver que cumpriu ou que não cumpriu. Então, se qualquer vereador chegasse para mim e falasse assim, coordenadora, eu queria ver qual o planejamento anual para a sua gestão de saúde mental no município. Eu tinha esse planejamento. E eu tenho certeza que o Breno, qual eu conheço, o secretário de saúde, ele deve ter esse planejamento também junto ao executivo e todo o gabinete de crise em relação ao que vai ser feito no combate ao Covid. Não só o que a gente às vezes cobra muito da saúde, né, porque em foco a saúde, mas acaba atingindo todas as áreas. E eu penso que todas as áreas deve ter sentado junto com o executivo, todas as secretarias envolvidas, como a da promoção social, saúde, infraestrutura, enfim, porque o restante não para. E deve ter esse planejamento. Então, o que a gente cobra aqui, o vereador Mundim? É que passe para nós, como o senhor trouxe tão bem detalhado, esse da Carol, esse planejamento, né? O que vai ser feito na saúde, como que vai continuar andando a infraestrutura do município, vendo que hoje os olhos estão voltados mais para a saúde devido ao Covid. Então, tudo isso é muito importante para a gente responder as pessoas lá fora. Porque quando nos pergunta, né, o que é que vai ser feito, como que está sendo, né, igual já me perguntaram, e os testes rápidos para em relação ao Covid, vai comprar, não vai? Eu sei de rede social que alguns falam que o secretário disse que não vai comprar, que então fica esse disse-me-disse e a gente realmente não sabe responder. E a gente só queria saber para ter essas respostas, né, tendo em vista que nós somos aqui, são 17 vereadores que representam 120 mil habitantes. Então, isso é muito importante. De repente, quando o vereador Rafael enfatiza em sentar e conversar com o executivo, eu acho que, de repente, sentar, vereador Mundim, marcar uma reunião não com o executivo. Menino, silêncio, eu estou falando. Não com o executivo, mas com o secretário de saúde, né? Porque a pasta é dele. Então, ele faz o planejamento e passa para o executivo para ele estar a par de tudo. De repente, sentar com a primeira-dama para saber como é que vai ser a segunda fase dessas distribuições, como estão sendo assistidas essa família, sentar com o secretário de infraestrutura para ver a questão da zona rural, e enfim. Eu acho que seria mais interessante a gente sentar com o secretariado, até mesmo com o executivo, porque eles estão ali vivendo, né? Porque o prefeito, quando escolhe um secretário, ele escolhe um secretário que entenda do assunto e que cuide do problema e leve para ele só a solução, e aquele problema que não conseguiu resolver, vai resolver ali em conjunto. Então, eu acho que, de repente, seria importante, o Rafael até já tinha elencado isso há um tempo atrás, né, Rafael, em relação ao secretário de saúde. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é um momento muito pertinente. De repente, nem esperar para a próxima sessão essa reunião. Né? O senhor vê aí como é que está a agenda do secretário de saúde, de outros secretários também, e marca uma reunião e vê quem pode comparecer, quem não pode. A gente usa o plenário aqui mesmo, né, porque tem um espaço bom, até para tirar todas essas dúvidas e para que até mesmo pare essa questão de requerimentos, questionamento em rede social, indevidas, porque mesmo porque a pessoa não vai poder fazer, porque já está a par de tudo, então por que vai querer bater ou fazer algo diferente? Então isso é bom até mesmo
para... A parte, vereadora.
Sim.
Só para contribuir, até mesmo nessa reunião, nós podemos focar também sobre a estadualização do hospital de Formosa.
Isso.
Né? Porque muitas pessoas também já procuram saber como vai ser, inclusive vi em redes sociais a indagação de alguns profissionais que vão ficar sem emprego, que vão sair dali, que não sabem ainda como está esse posicionamento. E acredito que nessa reunião a gente possa estar abordando também. Sim. E informando a população como vai ser, né, dentro já de um planejamento.
Sim,
obrigado.
Claro. Então, isso seria muito importante, né? Só falando também um pouco da questão da regionalização do Hospital Municipal, semana passada eu estive reunida em Goiânia com o Evandro, que é responsável dessa tramitação junto com a OS. Que eu posso trazer para os nobres vereadores? Semana passada, a OS já era para estar assumindo essa semana aqui o Hospital de Formosa. Só que eles precisavam, o governador Caiado precisaria que passasse um projeto na Câmara de Deputados Estaduais com a dotação orçamentária de quase 500 mil, 400 milhões e 51 mil, se eu não me engano, para custear esses hospitais regionalizados, é Formosa, Luziânia, Águas Lindas. Aí o projeto entrou para votação, aí alguns deputados pediu vista do projeto, e aí no outro dia o projeto foi para votação e passou. Aí então demorou mais um pouco. E aí, quando passou, aí sim a OS podia, né, assinar e fazer todo esse processo da licitação. A OS que vai assumir o Hospital Municipal é a OS MEB. Se vocês derem uma pesquisada, é a mesma OS que administra o Hospital de Trindade, o TRIM. É um hospital muito bom, faz todas as cirurgias. A princípio, esse primeiro contrato é um contrato emergencial, é um contrato específico para o combate ao Covid-19. Então, a princípio, não vai ter um centro cirúrgico funcional, até mesmo por determinação do Ministério da Saúde. Não pode se fazer cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas marcadas, né, que o paciente não tem urgência e emergência de fazê-la. Então, não vai ter centro cirúrgico funcional. A maternidade não vai sair do Hospital Municipal, continua no Hospital Municipal. Eles vão vir com um projeto de implementação já de início, até custeado pelo governo federal, mas eu não sei como é que vai ficar agora, porque acho que o Bolsonaro ainda não liberou esse custeio das UTIs. São, fora os 10 leitos, os 11 leitos, 11, 12, né, leitos de Covid que tem de isolamento, vão se abrir 10 leitos de UTI aqui no Hospital Municipal de Formosa. Eles pretendem também trazer a implantação de um tomógrafo, fazer toda a reestruturar o Hospital Municipal. E vai ser hospital referência para o Covid, junto com os outros hospitais que estão regionalizados. Luziânia, Águas Lindas e mais uns outros que regionalizou. Depois que se passar, aí a questão da contratação. Um OS, quando assume um hospital, funciona mais ou menos igual o IGES do DF. Ou vai ser prova, ou vai ser avaliação curricular. E isso quem está acompanhando de perto é o Ministério Público de Goiânia. Eu penso que, devido a essa pandemia e a urgência das contratações, vai ser análise curricular. A princípio, eles falaram assim: Roberta, dentro da área da saúde, para corpo clínico, médico, não cargos de chefias, corpo clínico, médico, técnicos de enfermagem, enfermeiro, provavelmente, a princípio, manterá, né, se mudar, talvez seja algum cargo de chefia. O que, a princípio, pode mudar é a parte administrativa, né, do IMEB. Passando-se essa pandemia, o Estado vai fazer uma outra licitação, que talvez pode ser a mesma OS que ganha ou outro OS. E aí, sim, ele vai funcionar como hospital regional, com cirurgias eletivas, com centro cirúrgico funcional, com toda a estrutura que tem que ter um hospital regional, até mesmo para atender o entorno norte e nordeste.
Senhora Padre, vereadora?
Sim.
Mas, nesse ponto de vista seu, sabendo aí que, por exemplo, essa OS ganhou, é de responsabilidade, funciona no hospital lá em Trindade, com maestria, que eu fiquei sabendo, nunca fui lá, mas fiquei sabendo. Então, valeu a pena nós ter votado aí essa estadualização do hospital.
Vereador, como eu já tive a oportunidade de conhecer hospitais que funcionaram como OS, muita gente tem muito preconceito contra o OS, porque às vezes surge escândalos de que robôs, de que não sei o quê, mas aí isso aí, cada OS, cada um é cada um, né? E, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé. Mas um exemplo é o Hospital de Santa Maria, quando ele era gerido por um OS, lá parecia hospital de primeiro mundo. Funcionava todas as especialidades, desde cirurgias das mais complexas às mais simples. Quando voltou para o GDF, era visível quando você ia lá, o tomógrafo não funcionava mais, não tinha nem o lençol da maca. Então, assim, se vocês entrarem hoje no site do Hospital de Trindade, o Trim, vocês vão ver quanto que o hospital é bom, quanto ele é funcional. Inclusive, lá sobram vagas de cirurgias, porque a OS ela tem uma meta a cumprir. O governo de estado determina uma meta, só dar um exemplo. Vocês vão ter que realizar 100 cirurgias de vesícula. Se eles não realizarem 100 cirurgias de vesícula, eles não recebem aquele 100% destinado para aquelas cirurgias. Então, eles precisam realizar. Então, eles têm que mostrar meta, eles têm que cumprir meta, né? Então, assim, eu particularmente, eu acho o trabalho da OS muito bacana. Eu acho que Formosa ganhou muito com isso. E, como eu estava falando, a princípio vai ser um hospital de campanha, né, no combate ao Covid. Quando passar a pandemia, vence uma outra licitação, que aí, de fato, funcionará como hospital regional, com essas cirurgias eletivas, que aí diminui, né, esse transporte do paciente para Goiânia. E o município, aí eu até perguntei se o município vai entrar com alguma porcentagem no recurso de custeio do hospital municipal. É 100% custeado pelo OS. Então, o município não vai custear mais. E eu falei em relação aos leitos de UTI. O município de Formosa vai ter alguma prioridade? Ele falou assim, olha, vereador, infelizmente não tem como. Por quê? Vai tudo para regulação. Se eu abrir, se a gente, enquanto Estado, abrir prioridade para Formosa, a gente vai ter que abrir prioridade para todos os municípios onde tem hospital regional. Goiânia, Águas Lindas, Formosa, e aí deixa de ser um hospital regional e passa a ser municipal de novo no quesito de leitos de UTI. Claro que quando entrar um paciente no sistema, é de Formosa, tem leito vago, claro que a equipe que está ali na regulação vai olhar com certa prioridade para esse paciente.
Mais uma parte? Mas também é da mesma forma. Por exemplo, se tiver 10, nós queira que não tenha nenhum formosense ou de lugar nenhum no UTI.
Sim,
mas se
claro.
Tiver cheia com 10 ali, se tiver mais uns 2 de Formosa, tem que usar UTI de outros municípios. Então, quer dizer, a saúde tem que ser solidária, a saúde tem que ter parceria, que se não tiver, não vai. Sorte de Formosa é que Goiânia está sendo pai, mãe, tudo para Formosa, senão a situação de Formosa era caótica.
Com certeza. E assim como um hospital regional, tudo é regulado. Cirurgias são reguladas, UTI é regulada, tudo entra no sistema. E ainda em conversa com o pessoal, com o Evandro, que está à frente disso, ele falou assim, vereadora, assim que a OS assinar o contrato, a OS não assinou o contrato, não está pegando currículo para análise, não ainda está falando questão de fazer prova, esse contrato provavelmente será assinado quarta-feira que vem, então ainda não tem nada assinado, não tem nada certo com a certo tempo, que a OS ganhou, mas não tem nada assinado de fato para falar, vamos assumir amanhã. Eles ainda não assinaram o contrato com a Secretaria de Saúde do Estado. E o diretor da OS, segundo o pessoal da Secretaria do Estado, Saúde do Estado, falou assim, vereador, assim que a OS assumir, eu disponibilizo que os senhores vereadores de Formosa, se quiser marcar uma reunião com o diretor da OS, sem problema nenhum, a gente marca, ele vai até a Câmara de Vereadores, tira todas as dúvidas, fala como que vai ser, como que não vai. É uma pessoa muito acessível, então assim que assumir, se os vereadores quiserem marcar essa reunião, o diretor vai estar disponível para aí tirar todas as dúvidas, como que vai ser, questão de ambulância, exames, toda essa questão aí, dá para a gente estar respondendo à população de Formosa. Né? A princípio, o que eu sei em relação ao OS é isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Miro Baite.
Só para justificar a ausência do vereador Júlio.
Terminei não, Miro.
Acorda, Miro.
Aí ele me deu a palavra. Ah, parte. Não, mas só para justificar aí. O vereador pediu para me justificar. Nema também, justificar a ausência do vereador Nema. Obrigado, Roberto.
E só para, né, concluir a minha fala aqui em relação ao S, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. E só para a pedido aqui do vereador Macarrão, falar aqui da campanha que vai acontecer amanhã, campanha de prevenção solidária. Troque 1 quilo de alimento não perecível por 5 máscaras fabricadas pelos detentos do Presídio Estadual de Formosa, dia 15/5, das 9 da manhã às 15 da tarde, local estacionamento da rodoviária. Então, isso aqui é um evento que quem está fazendo, com todos os cuidados de prevenção, de contato, né, é o pessoal do presídio, que eles fabricam máscaras lá, e vai estar doando, você leva 1 quilo de alimento e eles doam 5 máscaras. Quem passar de carro vai ter o driver tour, e quem passar caminhando, andando normal, vai ter a barraca lá. Vai estar, tomou todos os cuidados de para não ter aglomeração e tudo, eu acho que não vai ter aglomeração, então quem puder ir lá para fazer essa doação, e esses alimentos, o pessoal do presídio vai fazer cestas para doar para famílias carentes. Tá? Então, estou dando esse aviso aqui, a pedido do vereador Macarrão.
Permite uma parte, por favor. Queria dar uma sugestão com esse diretor, né, do hospital.
OS.
Da OS, quer dizer. A gente poderia fazer, inclusive, se for aqui, né, a gente já podia deixar marcado, quem sabe, a vinda dele.
Sim.
Ou até mesmo uma sugestão, já que nós estamos migrando para o digital. Por que nós não fazemos uma live com ele, entramos numa plataforma onde a gente pode entrar pelo um sistema aí, todos os vereadores têm condições aí dentro dos gabinetes, a gente consegue entrar.
Ou de repente, não sei se, eu acho que seria interessante participar dessa reunião, nós vereadores e o secretário de saúde também, né? E de repente a gente oficializar a casa para abrir o canal do YouTube. E aí também a gente abria as redes sociais, nossa, Facebook, né? Faz
seria
um avisozinho.
Muito interessante
isso aí. E aí vinha o diretor juntamente com o secretário de saúde também, que é importante ele estar envolvido nessa reunião. E aí a gente fazia como se fosse uma reunião oficial.
Isso.
E aí filmaria pelo canal oficial da Câmara, e quem tivesse Facebook, se quisesse colocar ao vivo, também seria interessante. Né? De repente a gente pode fazer isso, eu vou ver essa possibilidade. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, a palavra ao vereador Mundim. Só para não passar despercebido, eu tive essa informação não foi nem através do vereador, acho que ele deveria ter sim pronunciado e divulgado aqui nessa casa, que aquilo que faz bem, eu acho que tem que ser divulgado da forma coerente. Eu aqui quero parabenizar o Gênero de Ribas, o seu estabelecimento lá do 1000 doses da vacina antigripal H1N1, né?
Não, tinha entendido outra coisa. São globos de homeopatia.
Pois é, são doses, né?
Globos, mas não é uma vacina, é para aumentar a imunidade. Nós e a farmácia, outra de manipulação que tem aqui, a Formogral. 1.000 doses cada uma, que serão divididas em postos de saúde, entregue para a Secretaria de Saúde, eles vão dividir isso. Para aumentar a imunidade. Né?
Ah, então, da mesma forma, a gente fica satisfeito, feliz de saber que o senhor, de alguma forma, está contribuindo ao seu estabelecimento do ramo e está fazendo essa distribuição aí para aumentar a imunidade da pessoa, que se tiver com a imunidade baixa, a facilidade de contrair o vírus, né, é maior ainda. Então, parabenizar o senhor e toda a sua equipe lá do estabelecimento, que para nós é uma satisfação, não só como vereador e como empresário aí da nossa cidade. Muito obrigado aí pelo seu trabalho aí em estar doando aí esse medicamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado por ter colocado. A farmácia Lip é a farmácia Formogrão. São 2.000 doses que serão fornecidas para as pessoas menos favorecidas para aumentar a sua imunidade, que é muito importante. Senhor presidente, alguém vai ter a palavra? Só até o Eduardinho deve ter esquecido. Dia 30, senhores, a nossa folia do Divino não vai acontecer esse ano devido à aglomeração. Mas os foliões de hoje, para não deixar passar em branco, 20 duplas já confirmaram os nomes para sair dia 30 nos bairros, em cima de uma caminhonete com a bandeira do Divino. Cada folião. E foi dividido para os bairros que vai passar. Então, no dia 30, será mais ou menos umas 2 horas, 2 a 3 horas, dependendo de cada folião, que vai estar em cada bairro passando com um carro de som e a bandeira. Ninguém toca, ninguém para no carro. É só para não deixar a folia do Divino ter passado em branco. Aqui a folia só vai acontecer só em 2021.
Vai ser que dia?
Dia 30 de maio.
Eu já tinha até pedido antecipado ao superintendente Martim que pintasse a frente da Igreja Catedral, que isso é de... sabemos que é de século, né, que tem essa festa cultural, na cidade, né, de Formosa, entendeu? E é uma festividade cultural, que pintasse com as cores da mesma forma que pinta todos os anos, para assim, ficar aquela mensagem. Formosa não esqueceu da folia tradicional de Formosa, que é a folia do Divino Espírito Santo. Então, é uma oferta tradicional. Até eu fiz esse pedido para o Martim para fazer. Então, quer dizer que se vai ser para o dia 30, vai dar certo. Vamos pintar aqui lá, que eu tenho certeza que nós não podemos deixar essa raiz, essa cultura esquecida. Parabéns a vocês por tá fazendo, eu acho que tem que fazer sim, entendeu? Eu acho que é uma demonstração de fé e de coragem e tem que, alguma pessoa de alguma forma tem que pagar de algum jeito, mas pelo menos fazendo aí esse trabalho aí é muito bonito. Parabenizo vocês também dessa forma.
Obrigado, nós sairemos da catedral às 8h30 da manhã, do dia 30 e tal. Então estão todos convidados a ficar na porta da casa, então o carro não irá parar, a bandeira não irá parar, terá um carro de som para cada dupla. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a explicações especiais, com a palavra Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, por causa de uma palavra ontem que eu falei aqui, eu achei até ofendi a dança, né? Porque pessoas que usam as redes sociais para tentar desestabilizar, fazer coisas erradas, né? Igual aconteceu hoje, um post que coloquei na minha página das indicações de hoje. Aí, 6 pessoas, que é do mesmo grupo político, colocou a mesma pergunta. Então, quando reúne pessoas com o mesmo intuito, com as mesmas palavras, são pessoas que querem fazer algo de perseguição, né? E aconteceu isso hoje, mas, infelizmente, eles foram 6. A minha página, até o momento, tinha 1.000 e algumas visualizações. Então, quer dizer que é um número muito baixo de 6 pessoas, porque eles contam que vão fazer o prefeito deles. Lutem, mas mostrando trabalho. Faz igual nós fazemos aqui nessa casa, trabalhem, faz algo em prol da sociedade, não é querer a desgraça do próximo para eles se promoverem. Então, é fazer a diferença, como o vereador Genedir, a outra farmácia de manipulação, esqueci o nome, fazendo a doação. Isso que faz a diferença no nosso município, não é ficar atacando A ou B. Mas a hora deles vão chegar, se eles forem, porque a maioria deles, pelo que eu pesquisei, são pré-candidatos. Então, eles vão ter a chance deles na eleição. Quem sabe eles vão conseguir e vai estar nessa casa e fazer algo melhor do que nós estamos fazendo, né? Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, Domingos Filho, passei batido, ele pediu para avisar, não estava bem, né? A diabetes estava bem alterada e ele não pôde comparecer na reunião, na sessão.
Quero também justificar a falta do nosso secretário Netinho, também não pôde vir, pediu para justificar. Antes de encerrar a sessão, só quero agradecer aos funcionários da Garagem da Prefeitura pelo trabalho que eles vêm fazendo, estão trabalhando inclusive à noite, durante a madrugada, está tendo a turma na madrugada, que eu fiquei sabendo, ao nosso secretário atual de transporte, Serjão, e ao Trela, ao grupo de lá, que tá, nossa cidade está começando a ficar bonita, se Deus quiser vai ficar mais ainda. E aqueles que têm dor de cotovelo e adoram criticar, paciência.
Uma parte A final, muito importante colocar, dos senhores, o trabalho que está sendo feito à noite, é uma turma pequena, 10, 12 pessoas. Se você vê passando na frente da sua casa, ofereça uma bolacha, um suco, um pão com manteiga. É importante que isso comece às 5 horas da tarde até às 10h20, se eu tenho um grupinho. Da madrugada eu não conheço. Mas é até 10h20 para ser às 10h30, mais ou menos. Então, se vê que estão batendo inchada na frente da sua casa, ofereça um cafezinho, um suco, alguma coisa, é importante. Os caras precisam, dá um incentivo. E estão limpando a cidade, estão fazendo um trabalho formiguinha. É pouquinha gente, mas está sendo bem feito. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro somente encerrada a presente sessão ordinária e convoco todos para a sessão ordinária do dia 2 de 6 de 2020. Boa noite, com Deus, todos os internautas.